Nós já temos, sentimos que a presença de Deus está no nosso meio e que já foi lida a palavra correta. Nosso Senhor, Ele não perdoará, Ele não tardará, Ele virá, Ele não chegará tarde demais, Ele, e nós não pensamos no recuar, mas sim no caminhar adiante com o nosso Senhor, independentemente do que vier. Irmão Rus, ele sempre, com grande alegria, ele leu que Paulo e Silas também na prisão cantaram e glorificaram a Deus. Simplesmente, sob todas as circunstâncias, o que quer que venha, nós queremos louvar e glorificar o Senhor e agradecer pelo grande privilégio que nós, nesse tempo, podamos estar reunidos no seu nome, isto com o posicionamento correto. Precisamos ouvir o Senhor com o posicionamento correto. E esse posicionamento correto faltou a todos os escribas, a todos os fariseus, a todos que pensavam de conhecer a Deus e pregar a palavra de Deus. Como foi naquela época, também é hoje. Todos sabem tudo muito melhor, mas há pessoas sobre a terra que se tornam silenciosas diante da face de Deus, no posicionamento correto, como Maria, aos pés de Nosso Senhor. Ouviram as palavras e então e moveu-as no coração. Nós somos ainda daquilo que ouvimos, contemplamos ontem à noite, estamos dominados. E os telefonemas hoje, bem cedinho, já começaram. Simplesmente poderoso, e mais uma vez poderoso. O que a palavra de Deus cumpriu até os confins da terra, e um telefone de Joanesburgo trouxe no ponto. Deus quer, e aqui eu notei, Deus quer uma igreja que é una na palavra e no Espírito de Deus. Na palavra e no Espírito de Deus. Eu não quero perder a oportunidade de deixar as boas-vindas a todos, especialmente todos nossos amigos dos países vizinhos, República Tcheca, Eslováquia, especialmente da Romênia. Desejar as boas-vindas aos nossos amigos de Orádia. Simplesmente é maravilhoso como Deus guia todas as coisas. Também não queremos perder a oportunidade de irmão John, irmão Daniel, irmão Florim e todos, de saudá-los de coração. Simplesmente todos que estão ligados com o Senhor e conosco. Não é arrogante, irmãos e irmãs, se eu digo: Quem está ligado com o Senhor está também ligado conosco, porque nós estamos com o Senhor através do Espírito e Palavra, estamos ligados a Ele. E esse amor interior que nos conecta com a cabeça e também uns com os outros. Então nós temos amigos, irmãos de Guadalupe. Irmão, levante-se para que todos possam te ver. Deus o Senhor abençoe a você, esteja contigo. Nós alegramos sempre quando ouvimos como Deus vos abençoa. Então nós temos nosso irmão Didier, que comigo esteve em Port-au-Prince, no Haiti. Levante-se, irmão Didier, que as pessoas, que meus irmãos e irmãs vejam a ti. Um homem que Deus também utiliza poderosamente. O Senhor te abençoe e esteja contigo. Então nós temos o irmão Tati aqui, um homem que simplesmente é muito bom como tradutor. Onde está o irmão Tati? Sim, Deus te abençoe, certamente. Deus abençoe simplesmente a todos. Aqui nós recebemos e-mails de Edmonton, Canadá, de Joanesburgo, e também, como disse, Nairobi, Cidade do Cabo. Às vezes não está diretamente claro aqui, mas como eu disse, é bom que, com referência a Addis Abeba, que Deus, de fato, abriu uma porta para que a palavra do Senhor possa ser trazida. Então, muito brevemente, um anúncio nesta carta circular de maio de 2010. Aqui nós temos, anunciamos as reuniões que serão, se Deus quiser, no domingo de Pentecostes, em Berlim, o dia 23 de maio. Nós voltamos de Israel. Amanhã viajaremos com um grupo de 51 pessoas para Israel, e Deus certamente abençoará, Nós oramos para Israel, o povo eleito natural de Deus. Então posso anunciar, no dia 26 de junho, antes de Zurique, será uma reunião em Salzburgo. Simplesmente queremos utilizar o tempo, e se é um dia e uma reunião, que nós possivelmente possamos servir a todos. E sim, se Deus quiser, também uma vez mais em Paris e onde quer que seja necessário. Nós simplesmente queremos, sim, irmãos Wagner e todos que estão aqui, Deus vos abençoe, especialmente, é simplesmente agradável e mais agradável que o Senhor, sim, chama dos confins da terra, na borda mais ao sul, do extremo sul do Chile, ele chamou para fora, sim. Não é isso, preciosos irmãos? E nós nos alegramos, simplesmente. Então nós pensamos todos nossos amigos que já foram mencionados, da República Tcheca, de todos os povos, línguas e nações, da Itália, da Áustria, Suíça, França, Bélgica, de todos os lugares. E nós desejamos, desse lugar, todos nossos irmãos, também nesse continente, começando bem acima, em cima, na Finlândia, até Palermo, desejamos a todos ricas bênçãos de Deus. Começando com Nova Zelândia, onde o dia começa, primeiramente, cada dia começa, primeiramente, lá, na Nova Zelândia. Então, ele toma o seu caminho. Nós saudamos a todos, na Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Canadá, sim, de fato, em todos os lugares, sobre todo o mundo. Que Deus, o Senhor, possa ter o seu caminho com todos nós. Ontem, nós ouvimos as citações da boca do irmão Branham, e eu escrevi aqui, e três citações da sua boca eu trouxe junto, que se refere à palavra. Assim, nós demos o primeiro lugar à palavra, nenhuma interpretação, nenhuma visão particular, pessoal, mas sim a palavra no seu original. Então, irmão Branham diz: a palavra não pode ser ordenada em algum outro lugar. Segundo, a palavra não pode ser tirada do seu contexto. Terceiro, a palavra não pode ser interpretada particularmente. E então chegamos às cinco citações de ontem à noite. Tem que acontecer ao seu tempo, tem que ser de acordo com a sua palavra, tem que ser a pessoa da sua escolha, tem que ser revelado ao seu profeta. O profeta tem que ser, pela palavra, ser confirmado por Deus. No resumo, nós temos aqui uma visão geral do que de fato é pensado. Vocês todos sabem, estive com o irmão Branham 7 semanas antes da abertura dos selos, estive junto com ele. A mim ele disse que, sob indicação do Senhor, deveria mudar-se para Tucson e que lá ele veria o cumprimento daquilo que lhe foi mostrado na face. Ele pediu para mim, em Los Angeles, falar por ele em Los Angeles, as pessoas do Pleno Evangelho, pessoas negócio do Pleno Evangelho. Eu não quero entrar em maiores detalhes, mas então eu quero, sim, dos últimos minutos do sétimo selo, quero ler, somente para informação. Irmão Branham, no dia 24 de março de 1963, ele tinha precisamente acabado de falar sobre o sétimo selo, e tinha chegado em casa, e o Senhor falou com ele: volte e grave o que eu te darei. E nesses últimos minutos, da segunda-feira, do dia 25 de março de 1963, estão as seguintes citações. Eu tenho o livro do selo na língua inglesa aqui diante de mim. Aqui está na página 566. Eu leio. Pode ser que o meu tempo tenha chegado e que eu não estarei no caminho dessa pessoa importante que surgirá. Talvez, através desse ministério, através do qual eu procurei trazer as pessoas de volta à palavra, tenha colocado fundamento. Se for assim, então eu vos deixarei para sempre, pois não surgirão dois ao mesmo tempo. Então, Na página 573, o irmão Branham disse: eu oro que o Senhor me ajude. Eu começo a espairecer, mas o Senhor, Ele cuidou que caminhe adiante. Eu oro que você, ó Deus, me ajude. Deixe-me ser verdadeiro, ó Senhor, e também sincero e honesto, e aquilo que tu me confiaste, a mensagem de passá-la adiante, ou até o ponto que tu me ordenasses a trazer. E se agora chegou o tempo que eu tenho que me deitar, se eu chegar ao rio e as ondas vierem sobre mim, ó Deus, então eu sei que eu fiz tudo, ó Deus, o que eu tinha a fazer, pois tu, a velha espada, tu me passaste ela, e eu quero passar ela àquele que é sincero e honesto, para que ele, no nome do Senhor, possa carregar a espada, pregar a verdade. Seja tu com ele, ó Senhor. Então, na página 576, página 576, também muito importante para todos que passam adiante uma interpretação ou má compreensão, que nós não podemos suportar, que nós não podemos tolerar. Uma sequer interpretação pode estar no nosso meio. Somente a palavra de Deus, e mais uma vez, palavra de Deus. E aqui o irmão Branham diz, finalizando: assim como ninguém sabe quando o Senhor voltará, assim também ninguém. Assim ninguém saberá o mistério dos sete trovões. Que todos que em suas fantasias, em seus próprios pensamentos chegaram, de fato percebam isso. No meu escritório está uma carta de um irmão que pensa saber o novo nome de Deus. Tudo são más compreensões, e por isso somos muito, muito gratos a Deus pela sobriedade que Ele, pela graça, nos deu. E que nós não temos nada a interpretar, mas sim nós, de coração, nos mantemos na palavra de Deus e a recebemos revelada através do Espírito Santo. Ontem, nós mencionamos somente brevemente todas as catástrofes naturais, e isso aumentará. Também a falta de orientação e a injustiça tomará sobremão. Assim está escrito. Se nos agrada ou não, tudo o que está escrito, isto se cumprirá. Seja referente a Israel, seja referente aos povos, seja referente à igreja, quem quer que seja pensado, a palavra de Deus cumpre-se de cada forma, e nós podemos, pela graça, ver e reconhecer disso, de fato, sem qualquer diversão, nós podemos reconhecer que o retorno de Jesus Cristo está diante da porta. Pois assim o nosso Senhor disse, quando vós virdes que tudo se cumpre, então elevai vossas cabeças, por sabereis que vossa redenção se aproxima. Então todos que hoje estão aqui e todos que estão ouvindo e todos que em algum tempo ainda ouvirão uma vez, possam encontrar graça diante de Deus para que a mensagem, reconhecer a mensagem, as palavras, a palavra da palavra de Deus, e hoje está no meu coração não somente dizer, vocês compreenderam o que o Senhor falou ontem, nós falamos sobre isso. Mateus 13, versículo 19. Mateus 13, versículo 51. Vocês todos compreenderam? Então, fomos a Lucas 24, 29 a 32. E então, até 51, onde o Senhor abre o sentido para a compreensão da palavra. Irmãos e irmãs, o Senhor não nos abriu a compreensão para tudo, para o que ele disse, para tudo o que Pedro disse, o que Paulo disse, o que Tiago disse, o que João disse, até aquilo, o que aconteceu na ilha de Patmos, aquilo que foi revelado lá. Deus nos abriu a compreensão para toda a Escritura, para o Velho e Novo Testamento, na harmonia divina. Ele não nos pôde mostrar e revelar isso. Eu tive que pensar assim, especialmente quando nossos irmãos do Chile relataram quando o forte terremoto com 8,2 estremeceu o país e edifícios caíram. E como eles vivenciaram que tudo estava balançando, que eles estavam balançando junto e que as coisas caíram, que puderam cair, seja na cozinha, seja na sala de estar, tudo que era movível também foi movido. E se nossos irmãos então dão testemunho, nós estávamos lá, nós vivenciamos, nós vimos e fomos poupados, fomos protegidos. Então, isso é um testemunho tão pessoal, não do ouvir falar, mas sim pela graça pessoalmente vivenciado. E se 1.000 à sua direita e 10.000 à sua esquerda caírem, a ti não atingirá. A ti não atingirá. Então vai até o tsunami que estava acima de 8 metros de altura e veio a essa região onde estavam os irmãos e se parte, uma onda vai para cá e a outra onda vai para lá e eles permanecem ilesos. Isso são testemunhos da proteção do Todo-Poderoso Deus. Então nós temos, com o irmão Didier, nós vivenciamos em Port-au-Prince, aqui ruínas, lá ruínas, aqui destroços, destroços, lá destroços, e a casa de Deus não tinha sequer uma rachadura. Uma sequer rachadura. Então, simplesmente temos que dizer que Deus é fiel. Que Deus é fiel. que Ele não somente cuida da sua palavra, mas sim cuida sobre aqueles que receberam a sua palavra, que creem na sua palavra, que estão do seu lado. Deus até não protegeu os homens no fogo, Ele não protegeu Daniel na cova dos leões, irmãos e irmãs. Então, ao ponto, nós listamos, tudo o que o Senhor disse, nós começamos com Gênesis, capítulo 1, 26 a 28. Deixa-nos fazer pessoas. Nós vamos a capítulo 3 adiante. O homem se tornou como um de nós. Nós seguimos adiante a capítulo 11. Deixa-nos descer e ver como tudo é lá. Nós não interpretamos, nós passamos de passagem bíblica a passagem bíblica e sabemos precisamente para quem o Senhor falou. Nós poderíamos ir através de todo o Velho Testamento e Deus sempre se revelou de forma maravilhosa. Deixe-me somente, em toda a brevidade, mostrar que Ele, já no Velho Testamento, com referência a Cristo, já no Novo Testamento, como a rocha, Ele se revelou que acompanhou Israel em toda a viagem. Em toda a viagem, Ele acompanhou. Que Moisés bateu, do qual surgiu a água. Eu vos mencionaria as passagens bíblicas. Êxodo 17, talvez mostrar como Deus se revelou nos céus e na terra, independentemente como, onde e quando, os seus sempre tiveram parte naquilo que Ele, ao seu tempo, fez. Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas. E o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Ele fez como o Senhor ordenou. Êxodo 33, a partir do versículo 20. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e te porás sobre a penha. Aqui, sobre a penha, sobre a rocha, no próximo versículo, dentro da fenda na penha, versículo 22. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. No Velho Testamento, Deus tinha virado as costas ao povo. O povo após, desde o Jardim do Éden, se havia retirado dele, e então ele teve que se virar ao seu povo, pois eles não criam, eles não obedeciam, eles caminharam nos seus próprios caminhos. Deuteronômio, Números, capítulo 20, temos um relato adiante do que, sim, no tempo de Moisés aconteceu. Números, capítulo 20, a partir do versículo 7, talvez... Nós tínhamos que ler, de fato, até versículo 13. Eu somente lerei brevemente, a partir do versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Todos nós sabemos o que aconteceu. Moisés falou para a rocha. Moisés, ele bateu duas vezes. Então, o irmão Branham diz: por isto, Deus, ele irou-se com ele, pois, olhando para Cristo, que somente uma vez teve que deixar passar pelo caminho cheio de vergonha sobre o Gólgota, através do Getsemane, que não é batido duas vezes, mas sim uma única vez, e isto, e uma vez por todas, como nós também na palavra de introdução ouvimos. Então, Deus, mesmo assim, na sua graça, ele respondeu. Agora, diretamente o passo ao Novo Testamento e também para o Velho, de volta, que a rocha foi Cristo. E, por favor, ouçam atentamente. Aqui nós temos a ligação em 1 Coríntios, no capítulo 10, para o nosso tempo. E aquilo que aconteceu naquela época com o povo de Israel tem um significado para o nosso tempo. Deixa-me ler os primeiros quatro versículos de 1 Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Precisamos tomar o Velho e o Novo Testamento e juntá-los. Aqui nós temos ainda aqui algumas citações maravilhosas. As duas primeiras não são boas. A partir daqui nós somos alertados e todos nós necessitamos de alerta, de exortação. no versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Apesar de tudo que aconteceu, do batizar na nuvem, o beber da rocha, tudo foi maravilhoso, mas não pôde ajudar a todos, porque não fizeram isso na fé e na obediência, e assim, e não ligaram isso com isto. Versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E agora vem, versículo 6, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Versículo 11, para nós o mais importante. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Agora, pensem, irmãos e irmãs, há 2000 anos, Paulo, através, guiado pelo Espírito Santo, ele escreveu tudo isso que naquela época aconteceu com Israel. Isto foi nos deixado como exemplo e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, que podemos vivenciar o fim dos séculos pela graça. Então, a obediência tem que estar ligada com a fé, e a fé tem que estar ligada com a obediência. Todo o resto não adiantará nada. Então, nós temos em 1 Pedro a edificação espiritual da igreja, 1 Pedro, e aqui nós temos, aqui temos o segundo capítulo, 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler, a partir do versículo 5, o que se refere à edificação do sacerdócio santo, da casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sois edificados no fundamento santo da fé, como Paulo pôde escrever aos Coríntios: eu coloquei o fundamento a vocês, outro fundamento ninguém poderá colocar, onde em Efésios 2, versículo 20, está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E quem quiser saber precisamente o que tem que acontecer agora, leia em Esdras 2, versículo 68, leia em Esdras 3, versículo 2, como o povo de Deus voltando da prisão e colocou o altar na posição original e também o templo no seu lugar original, como eles o edificaram. E como está escrito, que Zerubabel e com, tem o seu, a sua principal com todos os outros, então está escrito em Zacarias 4, as mãos de Zerubabel colocaram a pedra fundamental e também colocarão a pedra final. A concordância do Velho e Novo Testamento, as guiações de Deus com o povo de Israel no Velho Testamento e então as guiações de Deus com a igreja no Novo Testamento. Ontem, nós já ressaltamos a diferença. Todas as igrejas se referem à Santa Escritura, mas colocam suas próprias interpretações, têm suas confissões de fé. Isso eu posso julgar muito bem. Se as igrejas livres vêm, diretamente na entrada, vocês verão uma placa. Nós cremos e ensinamos, e então todos os pontos estão listados, o que é crido e o que é ensinado. Se nós tivéssemos tal placa ou caixa, então nós colocaríamos toda a Bíblia dentro. E então, em cima escreveríamos o que nós cremos e ensinamos está já nesse livro. Então, nenhum ensinamento, interpretação própria, mas sim a palavra revelada no seu original, recebida e revelada no seu original. Vamos pensar especialmente em muitas passagens, tem também Mateus 28, todos se penduraram nisso até o dia de hoje, porque não receberam a revelação sobre o nome e o Senhor. Ele muito claramente ele disse: batiza-os dentro do meu nome, batiza-os no nome no qual Deus se revelou a nós através do Pai, Filho e Espírito Santo, como Pai nos céus, no seu nascido Filho sobre a terra, através do Espírito Santo na igreja, Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Assim nós agradecemos ao Senhor e vemos também, ao mesmo tempo, quão importante é. Quando o Senhor perguntou, vocês compreenderam tudo isso? Vocês compreenderam Mateus 16 corretamente? Onde o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não as vencerão, não a vencerá. Vocês compreenderam corretamente quando o Senhor disse o que vocês romperem aqui na terra estará rompido, estará solto no céu, e o que vocês amarrarem aqui na terra estará amarrado nos céus. Vocês compreenderam corretamente isso? Vocês receberam a otorgação divina para falar o poder e autoridade divina no seu nome? Passaram-se centenas de anos até que se encontrou alguém que disse, sim, esse eu sou e eu amarrarei e soltarei, não, e mais uma vez, não. Todas são más compreensões que surgiram ao longo dos séculos e tudo são interpretações e são, de fato, arrogâncias e perturbações da Escritura. No fim do tempo da graça, Deus nos guiou de volta ao princípio, guiou diretamente ao princípio, na sua palavra, através do seu Santo Espírito, dentro da sua palavra. E vamos falar com toda clareza, irmãos e irmãs, Deus não tolera na igreja noiva nada estranho, nenhum ensinamento estranho. Todos podem fazer o que querem também, E também não perguntarão a nós e a Deus. Até agora, ninguém perguntou a Deus. Todos fazem o que eles fizeram e também continuarão fazendo isso. Mas nosso Senhor fala, quando se fizerdes o que eu vos ordenei, então vós são meus verdadeiros discípulos. Se vocês fizerdes o que eu vos ordenei, o que eu vos comandei. E essa plena concordância com o cristianismo original, com aquilo que Mateus, Marcos, Lucas, João escreveram, e todos têm o seu relato. Escreveram seu relato sobre nosso Senhor e Redentor, e todos se completam um com outro. E talvez a palavra de ontem à noite, para ressaltar um pouco mais, qual seja, que a igreja noiva, que é a palavra de Deus nesse tempo, a igreja na qual a palavra de Deus, de forma correta, é revelada e vivenciada. Deixe-me para isto dar um ou dois exemplos. No Velho Testamento estava muito tempo escrito, acima de 800 anos, uma voz clama do deserto: preparai as veredas do Senhor, aplainai os seus caminhos. Estava escrito, mas no momento, quando o tempo se cumpriu, a palavra escrita se tornou a palavra em carne. O mensageiro de Deus estava em pé, sobre seus pés, caminhou na presença, na região do Jordão, e batizou. E ele diz: aquele que me ordenou a batizar está comigo. Ele recebeu a missão e ele o cumpriu. Primeiramente, foi a palavra escrita, mas então se tornou a palavra revelada. E estava caminhando, e aconteceu. Da mesma forma com o nosso Senhor. De todas as 333 promessas do Velho Testamento que já anunciaram o plano de salvação de Deus de antemão, todos, também aqueles de Gênesis 3, versículo 15, de 2 Samuel 7, versículo 14, eu lhe serei pai e ele será filho, do Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, hoje eu te gerei, até Isaías 7, versículo 14, uma virgem ficará grávida, até Miqueias 5, tu Belém não é a menor das cidades de Judá, porque de ti surgirá aquele que será Senhor em Israel. Quando o tempo se cumpriu, todas essas promessas se tornaram realidade em Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma coisa falar teoricamente e a palavra se tornou carne. É uma outra coisa, totalmente diferente. E a palavra que se tornou carne e ver no cumprimento de tudo que já na palavra escrita, já havia sido pré-anunciada. Então, tudo o que Deus predisse na sua palavra e anunciou e prometeu se tornará realidade, se torna realidade, se tornou realidade na primeira vinda de Cristo, e eu me alegro simplesmente por isso que todas as promessas que estavam em ligação com a primeira vinda de nosso Senhor literalmente encontraram seu cumprimento até a ressurreição, até a ascensão aos céus. Ainda está escrito, Salmo 16, eu não deixarei que o meu santo veja a putrefação, a corrupção, mas ele não viu a corrupção, e ao terceiro dia ele ressuscitou e pôde dizer, eu vivo e vós também vivereis. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Sempre, primeiramente, uma palavra, e então o cumprimento, uma palavra, e então o cumprimento. Assim foi desde o princípio do Novo Testamento. Será assim no fim? Oh, sim. Cumprimento de tudo aquilo que Deus predisse em sua palavra. E então, todos os irmãos, dentro da mensagem, a pergunta, por que existem as diversas direções? Por quê? Porque espíritos de homens se acharam mais espertos que o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus guia em toda a verdade. E espírito de homens guia no erro, guia o erro. Somente há duas fontes. Uma é o Espírito da verdade, a outra é o Espírito da enganação. Independentemente de quantas citações, com quantas citações do irmão Branham uma doutrina é decorada, eu quero que seja pregado deste livro. Pois aquilo que está escrito aqui, ninguém pode acrescentar algo e ninguém pode retirar algo. E agora minha pergunta, como vem que irmãos estão tão acegados e mesmo seduzidos e seduzem a outros? Assim como em todas as igrejas livres fizeram com a palavra escrita, assim fazem todos que não têm um chamado divino, com as citações do irmão Branham. Então, um irmão me diz, ainda com um pouco de orgulho, sim, nós temos 9 congregações dentro da mensagem em nossa cidade. Nós não precisamos de 9, não precisamos de 3. Nós precisamos de uma igreja do Deus vivo. O corpo do Senhor tem que ser unido. E através de um Espírito, nós todos nos tornamos um corpo, batizados em um corpo. E todos, como pedras vivas, nós somos edificados para uma casa de Deus no Espírito. Assim como no Velho Testamento, no tempo de Salomão, todas as pedras cabiam, foram lapidadas até o momento, até quando foram colocadas no templo. E então, não se ouvia mais nenhum martelo, não se ouvia mais nada mais. Tudo estava cabendo. Cada pedra, em cada muralha, em cada canto, cada pedra cabia. Sim, lá na pedreira ela foi lapidada. Imaginem todos esses homens de Deus que haviam sido chamados para lapidarem, para tornar as cabíveis. Quem lhes revelou? Que medida deveria ser? E tudo cabia 100%. Também isto, o irmão Branham, em algumas pregações, com voz poderosa, ele ressaltou, como é agora? Nós estamos como numa pedreira e o Senhor está cortando, está fazendo tudo cabível. E quando vier o derramamento do Espírito Santo, então tudo tem que caber, então tudo tem que ser assim como Deus queria que fosse, e assim será. Isso acontece no nosso tempo, e por isso, irmãos e irmãs, simplesmente o pedido, se o Senhor nesses dias fala conosco, por favor, não caminhe embora em próprios pensamentos, caminhando adiante nos pensamentos, em próprios caminhos, em próprios programas, seguir adiante, mas sim, inclinai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Nós nos inclinamos não sobre Paulo, Pedro ou João, nós nos inclinamos sobre a palavra de Deus, nós nos inclinamos sobre a poderosa mão do nosso Deus, que deu as promessas que nós cremos que no fim todos seriam como no princípio. E vocês sabem, os judeus esperam para edificarem o templo no mesmo fundamento onde o primeiro, o segundo, já estavam. E acontecerá tão certo quanto está escrito no Velho e no Novo Testamento, tão certo quanto está escrito em Apocalipse 11, meça o templo de Deus e o que está no átrio não meçam, porque será dado aos gentios 42 meses, mas tudo já está escrito. Vamos resumir do que se trata. A igreja noiva precisa, cada palavra, precisa vivenciá-la pessoalmente. A palavra tem que se tornar carne através de nós, e tem que se tornar realidade. E como do nosso Senhor foi escrito em 1 João, no primeiro capítulo, o que nossas mãos tocaram da palavra da vida. Não teoria, mas sim realidade. Pense em Simão, ao qual foi revelado que ele não veria a morte, a não ser ele teria visto a Cristo, o Messias. E quando chegou esse momento, e no oitavo dia, ele foi trazido ao templo para ser consagrado. Então, Simão, ele é guiado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que havia revelado a ele que ele veria o Salvador também no dia, quando aconteceu, guiou-o no templo, e ele tomou nosso amado Senhor nas suas mãos e disse: então agora você deixa o seu servo partir em paz, pois meus olhos viram a salvação de Deus. Antes recebeu revelado, e então segurando nas mãos realidade, segurando na mão, como foi com a ressurreição de nosso Senhor, o mesmo corpo, o corpo mortal que foi carregado ao túmulo e como corpo imortal ressuscitou E o Senhor pode dizer: não me toquem, toquem-me, eu sou um espírito, não tem corpo, como vocês veem em mim, um corpo ressuscitado. A morte já estava tomada na vitória. Jesus, nosso Senhor e Redentor, o vencedor do Gólgota, o ressaltamento que hoje está no meu coração está que não somente vejamos o que Deus, no tempo de Moisés, no tempo do começo do Novo Testamento, o que ele fez, que nossos olhos sejam abertos e nós, de coração, possamos receber as promessas para o nosso tempo e também essa palavra que o Senhor enviaria um profeta como Elias. Quão frequentemente deve ser dito no tempo de Elias, uns seguiam o sacerdote Asherah e os outros, quem foi? Os sacerdotes de Baal, e todos caminhavam seus próprios caminhos. Então veio a hora do Monte de Carmelo, e ela tem que chegar, e ela chegará. Deus não ficará devendo nenhuma resposta. Deus, como naquela época, dará uma resposta a partir do céu. E então, todos saberão como caminhará adiante a partir desse momento. Então, Deus, Ele queria e tem, enviou um profeta, e eu vos digo, nada não foi mais necessário nesse tempo da confusão. Quem, a partir de nós, teria se encontrado corretamente? Quem teria sabido o caminho? Quem teria reconhecido o plano de salvação do nosso Deus? Se Deus, não, nesse tempo profético, não tivesse enviado um homem de Deus para nos guiar na palavra. Se alguns ou muitos simplesmente compreendem mal o que o irmão Branham disse, então isso acontece porque perderam o respeito à palavra de Deus. Então isso acontece porque colocaram a Bíblia ao lado. Nós fizemos ontem à noite. E nós cuidamos que as pregações do irmão Branham e tudo que desde foram mantidas em 1962 foram traduzidas à língua alemã, todos foram acessíveis às pessoas, e eu digo-vos isso, leiam nelas. As indicações que Deus nos dá nas pregações são simplesmente poderosas, e a maioria das vezes Ele também incluiu a parte pessoal, que também não está para mim assim, e meu ministério também é um outro, totalmente diferente. A minha tarefa é que pregar a plena palavra, ir a todo mundo e apresentar o plano de salvação ao nosso Deus. Mas Paulo e o irmão Branham tinham de fato indicaram a todas as irmãs o lugar correto, e às vezes também dói aos irmãos quando ele vai com as irmãs em juízo. Isso, às vezes, sim, não é assim. Isso dói para nós também, quando o homem de Deus, quando ele vai ao juízo com as irmãs. E quando lhes fala de vestimenta e de cabelos curtos e assim por diante, quando ele lhes fala algumas coisas, o homem natural não compreende. Mas quem é nascido de Deus eternamente será grato que a verdade da palavra foi pregada até no campo natural. Isso está em Efésios, no capítulo 3, Efésios, no capítulo 3, onde o Senhor simplesmente fala, ou através de Paulo, deixou falar, até capítulo 4 e 5, chegamos capítulos 4 e 5, onde Deus colocou ministérios para edificação do corpo de Cristo. Vamos ler mais uma vez do capítulo 3, versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, No capítulo 4, a partir do versículo 2, alguns pensamentos e versículos, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Então falamos amém. E a partir do versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E isso para quê? Está no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tão precioso quanto foi o ministério prometido, o ministério único do profeta foi, se os ministérios singulares não vierem à igreja, para que dentro da igreja possa acontecer o que Deus, no grande e no total, através da mensagem profeta, nos deu, isto tem que ser nossa oração sincera, que Deus possa, como foi no princípio, que Ele possa restaurar na igreja. Vocês podem dizer amém para isso? Se eu tivesse que fazê-lo, eu mesmo assustaria, mas eu não preciso fazê-lo. Ele fez no princípio, Ele faz também agora no fim. E então, no capítulo 5, eu leio agora ainda, e aqui está escrito, a partir do versículo Efésios 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Vocês sabem quão alto é rido sobre essas passagens bíblicas, como tudo que de ordenamentos que foram dados na palavra de Deus, como isso tudo foi colocado ao lado nos dias dos apóstolos, não havia bispos e apóstolas, e não havia profetisas, até somente a falsa profeta, profetisa no Apocalipse, que guiou os servos de Deus ao erro, mas não colocada por Deus na igreja. Hoje, bispas e tudo mais que se pode imaginar, pastoras e assim por diante. Onde permanece a ordem divina? A ordem divina somente estará somente na noiva chamada para fora, a noiva de Cristo. Todos outros caminharão nos seus próprios caminhos. E por isso, nós queremos simplesmente agradecer a Deus, simplesmente agradecer, porque todos os irmãos e todas as irmãs se sujeitam sobre a palavra de Deus e que se torna a luz diante dos nossos pés de todas as formas. Vamos resumir mais uma vez. As promessas foram dadas, tudo que foi pensado para a primeira vinda de Cristo até a fundação da igreja, quando se cumpriu o que Deus havia prometido pelo profeta Joel. Aqui acontece assim, Pedro ressaltou o que Deus havia prometido através de Joel. Primeiramente promessas, depois o seu cumprimento. Como agora promessas, vós, meu povo, saí de Babel, não tocai nada impuro, separai-vos, assim eu vos serei Deus e vós sereis o meu povo. Então se cumpre o que o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não as vencerão. Irmãos e irmãs, eu parto do princípio que nenhum de nós todos tem uma resistência no seu coração, mas sim que possa acontecer o que está escrito. Ele trará os corações dos filhos aos pais e criará um povo agradável, bem preparado ao Senhor. Assim como João Batista trouxe o coração dos que criam no Velho Testamento, aqueles, os filhos que pertenciam ao Novo Testamento, não as cabeças, o pensamento, a fé no coração. Revelação não vem na cabeça, revelação vem ao coração. Que recebeu a palavra de Deus e crê. Nós podemos, de fato, nos honrar felizes e santos porque contamos graça diante de Deus. Nós falamos a todo mundo, sim, em todos os países, aos nossos irmãos e irmãs, creiam em Deus, creiam na palavra de Deus. Ordenem a mensagem na palavra de Deus e a palavra de Deus na mensagem. Não há contradições, mas sim harmonia divina, desde o princípio até o fim. Também isto é de fato um precioso, um inacreditável presente de Deus. Eu creio que de todos, eu me tomo direito agora, simplesmente, eu posso, de todos os irmãos, seja há 20 anos, se eles surgiram há 10 anos, ou há 30 anos, há 44 anos não surgiu ninguém. Mas eu posso, de fato, ou agradecer ao Senhor que desde o princípio, com pleno respeito, eu aceitei o ministério do irmão Branham, sem, porém, ou mas, cada pregação que ele manteve, e como eu pessoalmente traduzi todas as pregações, eu sei de cada sentença, de tudo o que ele disse. E se os falsos irmãos não tivessem vindo e tivessem tirado do contexto certas citações, certas expressões, tudo estaria em harmonia, permaneceria em harmonia divina e não haveria, e haveria em cada lugar somente uma igreja dos redimidos, dos santificados na palavra, lavados no sangue do Cordeiro e selados com o Espírito Santo. Bem no fim, ainda, uma boa notícia: o Senhor, Ele dará a virada. Ele dará a virada. Eu não sei, o irmão ouvirá, ele está conectado, que me ligou, e ele afirma simplesmente que o Senhor anunciou os dias até que grandes coisas aconteçam. Sim, até que grandes coisas aconteçam. Eu não preciso manter-me nisso, mas eu sei que em muito breve estamos, que Deus, o Senhor, fará algo de totalmente poderoso, deixará acontecer. Eu não preciso os dias precisos, eu só quero estar lá. Eu só quero estar lá quando Deus se revelar no seu poder e na sua glória. Não durará muito tempo mais. O Senhor, Ele não ficará devendo nada para nós. Ele confirmará a sua palavra e finalizará a sua obra. Compreendemos que Deus, em nós e através de nós, está fazendo história da salvação, que Deus, na sua igreja, agora, está cumprindo a sua palavra e suas promessas, que agora nós temos direta parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. E bem no fim, ainda duas coisas: todos que vêm novos e que têm especialmente dificuldade com o ministério do irmão Branham, vocês sabem, quando se ouve a expressão profeta, então as pessoas já estão um pouco nervosas. Mas se Deus, na sua palavra, diz: eu vos envio o profeta, então eu também posso dizer. Então eu também posso dizer isso. E não somente isso, então eu tenho que dizer isso. Eu tenho que dizer aquilo que Deus disse. E ai de mim se eu não fizer isso. E eu faço isso em todos esses anos. E sou de coração grato a Deus, o Senhor, por vocês, amados irmãos e irmãs. Vocês não percebem também que estamos voltando ao primeiro amor, que nós, com Deus e uns com os outros, estamos tornando cada vez mais íntimos, e que, diante da palavra, nós temos santo temor e respeito diante da palavra, e pela graça, de fato, podemos reconhecer tudo. Agora a pergunta que foi carregada a mim: há irmãos, irmãs, que querem se deixar batizar? Temos no nosso meio irmãos e irmãs que querem se deixar batizar? Então levantem-se brevemente. Lá há um irmão. Talvez possa esperar até a próxima vez, eu não sei. Também podemos batizar um, como Filipe. No camareiro também não foi diferente. Para Deus, tudo pode acontecer assim. Se o irmão quiser esperar, certamente verão outros. Se não, quem o pergunta para que possamos decidir rapidamente, nós nos elevamos agora, nos levantamos para agradecer juntamente a Deus. E se as irmãs têm ainda novamente um hino cabível, então que venham e cantar. Nós alegramos pelo instrumental, somos gratos pelo diretor do coro, gratos por todos os talentos que são usados para a honra do Senhor, gratos por todos vocês. Todo mundo deve saber, ouvir e ver que pessoas se ajuntam, não olham para os custos, não olham para a palavra do Senhor, têm um desejo de vivenciar, de ter parte daquilo o que Deus está fazendo atualmente. Ele abençoe-vos e abençoe a todos nós. Por favor, cantem ainda.
Mein Gott, ja.
Der Bräutigam kommt, oh, denkt an sein Wort. Wacht, ihr Erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen. Eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, wer Rechtes bedenkt, hält seinen Blick zum Ziele gelenkt, nicht in das irdische Treiben versenkt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, ihr wisst es zuvor, richtet nach oben Auge und Ohr, richtet den Sinn, die Herzen empor. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sei im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes dereinst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen.
Amen.
Amen. Esse é o nosso desejo. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Deixe-me ainda mais uma vez indicar que no dia 23 de maio, assim se Deus quiser, estaremos em Berlim. E eu quero que hoje, irmãos, que todos deem a todos a carta circular, porque no sair, na saída, eu creio que não todos têm a possibilidade de, à direita e à esquerda, de levá-lo, assim que todos possam levar a carta circular. E então, em junho, no último sábado, diante de Zurique, em Salzburgo, nós agora ainda oraremos uns com os outros, e nós dissemos a vocês que, se assim Deus quiser, amanhã, nós viajaremos para Israel, sim, por 12 dias. Para mim, sempre uma bênção especial, porque eu posso me alegrar que se torna bênção para nossos irmãos e irmãs quando estamos no Monte Sião, no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane, sim, quando estamos no Gólgota. São momentos, simplesmente são poderosos e simplesmente se pregam a nós e nos preenchem de gratidão. E também sobre isso, cada um tem que estar certo da sua opinião. Muitos querem, mas não podem. Mas lembre-se de nós, e também juntamente nos lembraremos do povo de Israel. Em Israel, de fato, há 31 diferentes direções, igrejas messiânicas de judeus, que também não têm realmente, de fato, comunhão uns com os outros, têm seus próprios ensinadores e ensinadoras, e de fato nós não chegaremos a isso, mas de fato temos que dizer em sinceridade a eles, no tempo da graça, também os judeus não podem fazer nada próprio, eles têm que se deixar guiar pelo Espírito de Deus na igreja de Jesus Cristo, se deixar introduzir isto, o que foi extra, determinado extra para os judeus. Isto virá de acordo com Apocalipse 11, quando os dois profetas se surgirem lá. Então, nós somos simplesmente gratos pela visão precisa e do seu plano de salvação. Levem todos saudações, e se Deus quiser, como foi dito, nós nos veremos em Berlim, ou em Salzburgo, ou Zurique, e se Deus quiser, também no primeiro fim de semana, em junho, também aqui, simplesmente no amor de Deus ligados. Lembre-se de mim em vossas orações. Às vezes me passa como Jó. Sim, as provações não permanecem longe, mas o Senhor fala a última palavra. Antes de orarmos, deixemos inclinar as nossas faces. Hoje, o irmão Didier orará conosco, e a ele eu quero pedir que ele batize o irmão que quer se deixar batizar, fala francês, e por que devemos nos esforçar. Então, o irmão Didier pode batizar. Sim, e todos nós caminharemos juntos, nos alegraremos juntos. Nós inclinamos mais uma vez nossas cabeças e deixe-me perguntar, tem alguém aqui ainda problema, dificuldade de a palavra revelada, a palavra prometida para compreendê-la? Ou podemos nós, em humildade, podemos orar para vocês, para que o Senhor possa revelar a vocês, para que Ele possa dar o sentido para a compreensão, abrir o sentido para a compreensão da Escritura, para que não sejam apenas ouvintes, mas sim sejam levados para dentro e ter parte daquilo. Sim, se o irmão quiser vir, ele pode vir. Sim. Quantos querem ser incluídos na oração final? Sim, elevem suas mãos, ainda alguns. Sim, há uns, ainda alguns. Ainda alguns. Venha também você. Irmão Didier, por favor. Mas eu quero, mais uma vez, na fé, orar por todos. Que tem no coração um desejo, no coração, de se compreender a Deus corretamente, ordenar tudo corretamente e serem guiados pelo Espírito de Deus em toda a verdade. Não a partir de pessoas serem ensinados, mas sim através do Espírito Santo serem ensinados como está escrito. Agora nós oraremos e então nós pediremos que o irmão Didier, que ele possa orar conosco. Amado Senhor, está, ó Senhor, no coração que todos, sem exceção, que agora são chamados para fora, recebam revelação através do seu Espírito Santo, pela graça. Que tu, ó Senhor, mesmo a eles, sobre a divulgação da palavra, possa lhes abrir o sentido para a palavra, para que tudo possa ser compreendido corretamente, ordenado, e que se possam deixar ordenar a si mesmos. Que a sua palavra, também desse fim de semana, não volte vazia, mas sim cumpra aquilo para o qual foi enviado. Nós te agradecemos a ti pelo envio do teu profeta. Nós te agradecemos por tudo que já fizeste. Abençoe o teu povo. Abençoe a noiva do Cordeiro e tenha tu o teu caminho com todos nós. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém.